Abre sua Bíblia em Lucas capítulo 10. Evangelho de Lucas capítulo 10. Nós vamos ler os versos 5 a 29. E depois a exposição se estenderá até o verso 37. Então, Lucas capítulo 10, dos versos 25 em diante. Nestes três últimos domingos, nós falamos sobre relacionamentos interpessoais. Eu tive um professor saudoso e a frase que ficou em minha mente, ele disse: se você não sabe relacionar-se, não importa o que mais você saiba. Se você não sabe se relacionar com as pessoas, você pode ser PhD em filosofia, você pode ser um engenheiro, você pode ser um formado do Massachusetts Institute of Technology, não interessa, você não sabe nada. Você precisa aprender, porque viver é relacionar-se. E a Bíblia ensina, nos ensina muito sobre relacionamento. E hoje, pela manhã e à noite, estaremos concluindo esta série de reflexões sobre relacionamentos interpessoais. Uma ocasião muito boa quando vamos participar da ceia do Senhor. Lucas capítulo 10, verso 25 diz: certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? E ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Muito bem. No livro de Lucas nós encontramos inúmeras parábolas. O evangelista Lucas se preocupou em retratar, em relatar as parábolas contadas por Jesus, porque ele achou importante e extremamente didático. Essa é uma delas. Nós não poderemos, devido ao tempo e também à necessidade de celebrarmos a ceia do Senhor, expor detalhadamente esta parábola para os mais curiosos e desejosos de saber. Eu recomendo o livro do Kenneth Bailyn, Parábolas de Lucas. Quando eu fiz seminário lá em 1900 e alguma coisa, chamava-se então O Poeta e o que este aqui, Parábolas de Lucas. Eu recomendo, essa é a minha fonte. Não estou escondendo de onde tirarei muitas coisas daquilo que falarei nesta manhã. Bom, esta parábola, ela é antecedida por um diálogo. A parábola é a parábola do samaritano. Convencionou-se chamar a parábola do bom samaritano, mas a palavra bom não aparece no texto. Agatós ou kalos não aparece aqui no texto em lugar nenhum. Jesus não chama o samaritano de bom. A gente acabou chamando ele de bom. Mas o samaritano é um samaritano. É alguém que... A parábola é um recheio de uma conversa que começa repentinamente. Jesus está andando em um determinado lugar e Lucas diz, certa ocasião, não diz especificamente quando foi isto, aproximou-se de Jesus um perito da lei. Verso 25. O perito da lei era um escriba. Era um homem que um certo dia foi lá fazer o seu bar mitzvah, que é a cerimônia de passagem para um garoto de 13 anos, despertou interesse em algum mestre, algum estudioso também, investiu nele e esse menino se tornou um estudioso da lei. Era como se fosse um advogado, uma pessoa que conhecia profundamente a lei de Moisés, em todos os seus detalhes, também o pronunciamento, a interpretação dos rabinos, em suas diversas vertentes. E estes homens, cabia a eles responder perguntas do povo. Então, costumeiramente, pessoas vinham a ele dizendo: olha, o que eu faço em relação a isso? Ele dizia: olha, Moisés disse isto, Rabino tal disse isto. Então, eles eram solucionadores de problemas em relação à lei. Tinha uma dúvida sobre a lei, perguntava para o escriba, para o perito da lei. E eram muitos homens, assim, e eles conversavam muito entre eles, tinham seus debates. E era comum que, ao encontrar um outro, para herdar a vida eterna. Só que Lucas diz que este perito da lei não estava com uma boa intenção. O verso 25 diz, com a intenção de colocá-lo à prova. A pergunta deste homem é uma pergunta legítima, porém ela é capciosa, ou seja, ela traz consigo um certo veneno, uma pegadinha, e Jesus percebe. Ele chega para Jesus e fala, o que eu faço? O que eu devo fazer? Jesus não cai na dele. Ele ia ficar acrescentando e a conversa ia delongar, não ia ter fim. Seria um debate, Jesus percebe que seria infrutífero aquilo. Então Jesus usa uma estratégia de devolver a ele a pergunta. É praticamente uma maiêutica socrática. O que você está perguntando, na verdade, você sabe. Então responde para mim. O que a lei diz? O que está escrito na lei? Você é um perito da lei. Fala para mim. Jesus aceita o desafio, só que vira a conversa dizendo, olha, você está fazendo uma pergunta que eu sei que você sabe a resposta. E qual é a resposta? Como é que você lê? Como é que você interpreta a lei? Qual é a linha que você está pegando? A que rabino você está seguindo? De todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Ele está citando a Septuaginta. Porque ele faz uma junção de dois mandamentos, o primeiro lá em Deuteronômio e o outro em Levítico. E ele a essência da lei, são esses dois mandamentos, a primeira e a segunda tábua da lei. E Jesus responde para ele, olha, parabéns. Verso 28, ele fala, você respondeu muito bem, garoto, parabéns, né? Congratulations, você respondeu com maestria. Agora só falta uma coisa, vai, faça isso, faz o que você já sabe que deve fazer e fazendo isso você será. E aqui nós temos um detalhe sutil. Este homem se apresenta diante de Jesus, desejoso de perguntar o que eu faço para ter a vida depois da vida. Depois que eu morrer, como é que eu vou ter aquela vida com Deus? Chega para ele e responde, devolve a pergunta e depois quando ele responde, Jesus diz para ele assim, olha, se fizer isso, você já começa a viver esta vida que você vive hoje. Quando Jesus voltar e você reaver o seu corpo, na verdade Jesus disse, a vida eterna é vivida desde então, porque a vida eterna, ela começa quando nós nascemos de E aquele homem recebe essa resposta, mas ele queria delongar a conversa. Por isso, 29 diz, mas ele, não satisfeito com a resposta que teve, querendo justificar-se, pergunta a Jesus, quem é? As roupas, espancaram-no, se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também o levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, depois colocou sobre seu próprio mal. O segundo diálogo vem logo em seguida. Jesus propõe alguns quadros. E nesta parábola, Jesus nos fala sobre três atitudes. Três possíveis atitudes que nós podemos ter em nossos relacionamentos interpessoais. Duas atitudes viciosas, uma por excesso, a outra por falta. E apenas uma atitude virtuosa, a última atitude demonstrada pelo samaritano. A primeira atitude, nós podemos chamá-la de antipatia. O prefixo anti grego significa aquilo que está em... Se dá a estrada de Jerusalém, fizeram pessoas que, ao roubar, muitas vezes chegavam às vias do homicídio. Matavam suas vítimas. Neste caso, Jesus diz que quase chegaram a este ponto. Mas aqueles assaltantes, aqueles salteadores, eles tinham uma filosofia de vida que norteava. A filosofia deles é: o que é teu é meu. E se você não me entregar voluntariamente, eu vou tomar a força. E hoje, tanto quanto naqueles dias, há muitas pessoas que adotam esta postura nos seus relacionamentos interpessoais. São antipáticas, são avessas. Pois antipatia significa aversão, hostilidade, antagonismo, roubar-lhe as posses. E não hesitam quando este homem está ao alcance deles, atacam-no, tomam tudo o que ele tem, batem nele, roubam-lhe a roupa e deixam muita gente adotando essa postura. Não somente aquele que bate carteira lá, e assim vai. Os batedores de celulares, os ladrões, nas mais variadas, sentia assim, olha, bem tratado, foi um ladrão educado. Falou, com licença, você pode sair? Eu falei, sim, pois não. Ele entrou e foi embora. Relacionamento, né? Bombacha e tudo mais. Ele poderia muito bem colocar este homem sobre o seu jumento, levá-lo para receber os socorros, os procedimentos futuros na cidade de Jericó, mas ele não faz isso. Ele passa de largo, ele vai embora. A atitude do sacerdote e também do levita é apatia. Apatia, o prefixo ar, indica ausência. Ausência do quê? De sentimento, de afeição, de identificação, de misericórdia, de compaixão. Esse sacerdote segue o seu caminho como se nada tivesse acontecido, como se ele não tivesse visto nada. Logo em seguida, a narrativa, Jesus diz que descia por aquele mesmo lugar também um levita. O levita não tinha uma cavalgadura. Mas Jesus disse que o levita foi mais curioso, chegou mais perto. Ao passar, olhou, deu uma sondada. Será que está vivo? Não. Mas o levita tinha, de uma certa maneira, uma desculpa. O sacerdote que podia ajudar, não ajudou, quem sou eu para ajudar esse camarada? Eu vou embora. Nem prestou os primeiros socorros. Na verdade, esses homens religiosos, eles tinham também razões religiosas. Dava mais ou menos uma semana. Dava trabalho, porque vai que o homem está morto. E eu não sei quem é esse cara. Jesus não diz que homem era este, se ele era judeu, samaritano, se ele era um romano, não sabemos, um árabe, um filisteu, não sei. O levita, assim como o sacerdote, age apaticamente. Nós também podemos, em nossos relacionamentos interpessoais, agir apaticamente, dizer, não é problema meu. Não tenho nada a ver com isso. O velho ditado, quem colocou Mateus no mundo? Não fui eu quem sujou esses pratos. Não vou lavá-los. A responsabilidade é sempre do outro. Nunca é minha. Portanto, eu sei que eu tenho que cuidar das minhas coisas, mas que as outras pessoas cuidem das suas outras coisas. Um dia, lá na cidade de Marília, aconteceu um incidente. E aí, então, eu usei esse incidente para ilustrar uma verdade. Uma senhora, uma jovem senhora, estava dirigindo seu carro perto do lugar onde fica lá o McDonald's, em Marília. E num cruzamento, então, ela foi abordada por alguém pedindo-lhe ajuda. E como ela fechou o vidro, esse alguém jogou um líquido. Vidro, ainda bem que ela tinha fechado o suficiente. Aí ela viu que aquilo provocou um derretimento em que você para num sinal vermelho e alguém joga ácido em você. Aí você descobre, é um problema seu, sim. Com certeza. Só não chegou a você ainda, mas pode chegar. Por isso, quando nós adotamos uma posição de apatia, nós também nos tornamos vulneráveis e começamos a repassar a responsabilidade para os outros. Aqui no Brasil existe o discurso assim: isso é um problema do governo. É uma excessiva. Pensem, a responsabilidade é nossa. Nós temos que entender que um viver apático é um viver perigoso. E esta postura dos dois religiosos, nós podemos adotar em nossos relacionamentos. Lamentavelmente, muitas pessoas têm essa postura. Ah, estão matando índios lá numa... Isso é problema dos índios, não é um problema meu. É problema seu. Sabe por quê? Porque quando os sinos dobram, eles dobram por você. Eles dobram por mim. Porque cada vez que morre uma criança de fome lá na África, você morre também. Uma parte de nós morre junto. Não podemos fechar os nossos olhos. Não podemos adotar a postura dos três macaquinhos. Não vi, não ouvi, não falo nada. Essa não é uma postura cristã. Relato continua. Os ouvintes de Jesus esperavam que Jesus dissesse assim: um homem caiu nas mãos dos salteadores, ficou nessa situação, descia um sacerdote, descia um levita. O próximo da lista eles esperavam que, e descia um judeu. Mas Jesus surpreende eles dizendo, e descia um samaritano. Eles odiavam os samaritanos. Os samaritanos, eles moravam numa região... Lá no ano 722 a.C., eles foram misturados às outras nações. Eles eram israelitas misturados. Já viram aquele negócio lá, brasiguaios? São brasileiros. Ele não é japonês. Ele é conhecido lá como estrangeiro, como alguém que não faz parte daquele povo. Então é mais ou menos essa a ideia. Ele é um gaijin. Então... O samaritano era uma pessoa com quem eles não tinham nenhum contato, não queriam. Lá em João capítulo 4 você descobre isso. Mas isso vem de rivalidade histórica. Desde 722 a.C., passando pelo período dos Macabeus, os samaritanos viviam em constante hostilidade contra os judeus. E agora Jesus diz, um samaritano descia também. E esse samaritano possivelmente um comerciante. Quando vê aquele homem, ele tem uma atitude diferente. Ele tem uma atitude de empatia. O prefixo em é uma identificação. Identificado em sentimento. Empático significa aquele que se coloca no lugar do outro. O simpático é aquele que sente com o outro. O empático é aquele que sente no lugar do outro. É mais do que simpatia, é identificação no sofrimento de outrem. Este homem olha e pensa, podia ser eu. E se eu estivesse ali, o que eu queria que alguém fizesse? Eu estaria esperando que alguém ao transitar por aqui me visse nessa situação, descesse da sua cavalgadura e me ajudasse. Aquele homem colocou sobre a sua cavalgadura e o levou até Jericó. Chegando em Jericó, levou ele até uma hospedagem. Tratou dele. E no dia seguinte, precisando viajar, disse ao hospedeiro, fica com ele, cuida dele, daqui a 2 dias eu volto, a despesa que ele tiver, fica por minha conta. Isso foi um tapa na cara do perito da lei. Ele jamais imaginaria que Jesus ia contar uma história dessa. Imagina, o samaritano fazendo a coisa certa e todo mundo mais fazendo a coisa errada. Essa atitude de empatia é a atitude cristã. Pois quando nós percebemos a dor do outro. Ao percebermos a dor do outro, já pesará sobre nós a responsabilidade de suavizá-la. Porque Deus se permitiu que você visse a necessidade de alguém, é porque Ele conhece que você é capaz de ajudar a esse alguém. Não transfira a responsabilidade que Deus está colocando sobre você. Aquele homem descia e viu e disse: eu estou vendo, a responsabilidade é minha. Eu sou responsável por fazer o que eu puder fazer para salvar a vida deste homem. E fez. Colocou sua vida em risco. Podia ser aquele homem, talvez, um encenador, um ator, estivesse dando a entender que foi assim e associado aos assaltantes, estivesse ali para quando o samaritano fosse socorrido. Mas ao assaltá-lo, desculpa, ao ajudá-lo, o samaritano também se expunha. Os salteadores poderiam estar por perto e retornar e também fazer o mesmo com ele. Mas ele não está pensando na sua segurança, ele está pensando na vida daquele que está em perigo de morte. O socorre, o leva. E Jesus é muito preciso, porque Jesus mostra claramente. O levita não prestou primeiros socorros, o samaritano prestou primeiros socorros. O sacerdote não levou o ferido para receber ajuda, ele levou o ferido na sua própria cavalgadura. Os assaltantes tomaram tudo. O samaritano devolve ao homem que perdeu tudo, tudo que ele perdeu. Pois cuida dele e ainda tem despesa em mantê-lo na estalagem. E cobre todas as despesas médicas que o dono da estalagem tivesse com aquele outro. Assim, essa história, Jesus faz àquele homem a pergunta certa. Verso 36. Aquele homem havia perguntado, você pode ver, no versículo 29, quem é o meu próximo? Aí Jesus, no verso 36, faz uma pequena mudança. Ele queria saber assim, quem é o meu próximo que eu devo amar? E Jesus diz para eles assim, quem dos três lhe parece ter sido próximo do que estava ferido? O seu próximo é alguém que estiver em necessidade. E você é o próximo desse alguém. E é de você que este próximo está esperando o amor. Jesus mostra claramente para ele o seguinte, olha, você está procurando o próximo? Eu quero dizer, o próximo é você. E o próximo de você é qualquer pessoa que você saiba que esteja precisando de você. É essa pessoa que você deve amar. Mas esse homem ferido, Jesus não disse que se era judeu, grego, samaritano, galileu, árabe. Jesus disse, certo homem. É homem, no sentido genérico, é seu próximo. Ah, ele é islâmico. Ele adora Alá. Ele é humano. É seu próximo. Mas pastor, ele é macumbeiro, ele é humano, é seu próximo. Pastor, ele usa droga, é humano, é seu próximo. Ah, ele bateu na mãe dele, é humano, é seu próximo. Acredite, é seu próximo. Um dia, uma mocinha lá do CRAS chegou e falou assim, pastor, eu tenho que não querem ajudar porque a mãe é dona da boca do tráfico. A igreja não podia ajudar. Eu falei, a igreja deve ajudar. Ah, que bom. eles voluntariamente chegam lá e dizem: pastor, está aqui uma cesta básica, aparecer alguém, não importa quem, leve. Fui lá com a mocinha do CRAS, levamos. Entregamos a cesta básica na boca. Não importa o que eles... Tem três... Nós fomos lá, levamos para ela. Eu disse para ela: nós estamos entregando isso aqui, não importa o que a senhora faça, você precisa ser ajudada, seus filhos precisam ser ajudados, quantas vezes for necessário, nós vamos ajudar. Porque é gente. Eu não sei quem era o ferido, mas eu sei que ele é meu próximo. Eu não sei se ele está fugindo porque ele matou o seu pai, a sua mãe, seus irmãos, sei lá, eu. É o próximo. E aí Jesus diz assim: e aí? Quem é seu próximo? E ele fala assim: aquele que usou de misericórdia para com ele. Ah, queridos, nessa hora que Jesus leva ele a confessar uma coisa fantástica. A gente está aqui falando em português, Jesus falava aramaico. Jesus conversa com eles, provavelmente ou em aramaico ou em hebraico, mas Jesus manda ele falar uma palavra. Jesus o induz a falar uma palavra que define o caráter de Deus. Ele diz assim: aquele que usou de hesed, aquele que usou de misericórdia para com ele. Aquele que fez o que Deus faz, pois a Bíblia diz que Deus é misericordioso. Quando nós agimos com empatia, nós nos assemelhamos ao nosso Pai, porque o nosso Pai é misericordioso. E Jesus é o samaritano por excelência, porque ele viu a nós, feridos, mortos, em delitos e pecados, e ele não somente nos socorreu, ele morreu na cruz para dar-nos a sua própria vida. Ele é o verdadeiro samaritano. E nos convida a sermos também tais qual ele, misericordiosos em nossos relacionamentos interpessoais. Por isso eu quero dizer a vocês: parem de ficar colocando condições para o amor, porque o amor cristão é, antes de tudo, incondicional. Relacione-se com as pessoas, não pelo que elas fazem, não pelo que elas fazem, mas porque você as ama como Deus as ama, e deu a ordem que você deve amá-las. Ame ao teu próximo como você ama a si mesmo. Ao terminar então, Jesus no verso 37, para ele: para de agir! Você sabe o que fazer, irmão. Faça. E você terá vida. Curvo mais uma vez sua fronte, oremos ao Senhor.